No ar, Feijoada Completa. Informação com um tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, mais um Feijoada Completa chegando no seu rádio hoje, sábado, 25 de abril de 2015.
Quero mostrar ao mundo que tem.
A gente ouve ao fundo aí Luiz Melodia com a sua Voz do Morro, aliás, composição do grande Zequete, essa música que abre o álbum chamado Mico de Circo, lançado pelo Luiz Melodia em 1978. Portanto, hoje nós homenageamos nesse programa Luiz Melodia e a sua diversidade, a sua versatilidade de ser um artista que representa com muita propriedade tanto a música do morro, o samba do morro, como também a sofisticação do asfalto, a música do jazz, enfim, influências da soul music. Você vai ver muita coisa disso ao longo desse programa, nos trechinhos de música que nós vamos tocar. Essa grande canção, que por sinal tem uma belíssima big band aí atrás, é uma mistura muito legal, né, de samba com big band, é uma coisa que é bem típica de Luiz Melodia, que você vai acompanhando a carreira dele, vai percebendo que isso tá sempre ligado, quer dizer, jazz, samba, sempre misturados aí no trabalho de Luiz Melodia, um dos maiores ícones da música negra no Brasil. Bom, a Voz do Morro, e por falar em Voz do Morro, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que diz respeito à população mais pobre do nosso país. A população pobre e a população negra especialmente, né? Nós temos aí uma situação em que morrem hoje no Brasil, infelizmente, mais de 30 mil jovens por ano, segundo dados da Anistia Internacional. Desses, 70% são negros, né? E há, portanto, uma grande mortandade de pessoas negras no nosso país, enfim, que morrem muitas vezes em confrontos por conta de questões que estão ligadas ao tráfico de drogas, mas não só por isso, também por causa de violência policial, também por causa de questões sociais, também por causa de questões raciais. Então isso tudo é uma coisa que é importante a gente destacar, porque é uma realidade que o nosso país está vivendo. E olha, a CPI, que justamente tem uma CPI investigando esse assunto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI que investiga a morte de jovens negros e pobres no nosso país. Portanto, é uma das situações importantes que a gente tem que destacar realmente no Brasil de hoje é essa questão, né, que está sendo investigada por essa CPI. Nós vamos conversar inclusive com o presidente dela e vamos também ouvir a opinião da Anistia Internacional. Enfim, vamos destacar essas questões aqui no programa de hoje de extrema importância, né? Por que acontece isso? Por que nosso país está perdendo tantos jovens todos os anos assassinados, né? O Brasil precisa de uma política de redução de homicídios. Qual é o problema que a gente está enfrentando? Vamos saber mais sobre esse assunto. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos saber no Feijoada Completa de hoje, nós vamos destacar. E agora a Rejane Lima Verde vem aí para dizer para você quais são os destaques do programa de hoje.
Imposto de renda. Receita Federal recebe declarações até 30 de abril. No programa de hoje, vamos saber mais sobre o imposto e dar dicas para você que ainda não entregou a declaração. Pode fazer as malas. Adriana Magalhães tem mais dicas no nosso quadro de viagens. Hoje ela fala sobre Portugal. Finalmente, ligações pelo WhatsApp liberadas para usuários de iPhone. Os detalhes no Terabyte com Carol Cristão. Como comprar ações? Quem explica é Beto Veiga, no quadro Bolso do Cidadão. No quadro Olhares, Irã Albuquerque fala sobre a história da eternidade. No Brasil de ponta a ponta, vamos até Brotas, falar sobre turismo de aventura. A exposição As Meninas do Quarto 28 retrata a realidade em um campo de concentração. Esse é o destaque do nosso caldo cultural. E nos sons e tons, A Melodia de Luiz, do Morro e do Asfalto.
Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada.
E mais uma canção desse álbum fantástico do Luiz Melodia, chamado Mico de Circo, lançado em 1978. O álbum que conta aí uma história, enfim, né, de música, de uma beleza incrível. Essa música chama-se O Morro Não Engana. Essa é a quinta faixa do lado A desse álbum. Aliás, eu faço questão de destacar lado A e lado B, viu, gente? É porque esse disco, como mais um dos que a gente traz por aqui no programa, foi ripadinho de vinil, tá bonitinho, com sonzinho de agulha, com aquele sonzinho gostoso de chiado, do jeito que eu gosto.
Subi a estrela da alva ilumina.
Muito bem, e nós vamos falar, portanto, sobre esse assunto chamado, tristemente, né, que a gente tem que a gente fala aqui que a gente tem que abordar no Feijoada temas indigestos, e infelizmente esse é um deles. Assassinato de jovens negros, e especialmente jovens negros no Brasil. 30 mil, segundo dados da Anistia Internacional, 30 mil jovens morrem por ano, como a gente destaca aí, e cerca de 70% desses jovens são negros. Por que isso acontece? É uma questão social, racial? Vamos saber mais. Vamos conversar com o Átila Rocha. Aliás, foi a CPI, né, que investiga, né, o assassinato de jovens negros e pobres aqui na Câmara dos Deputados. Ouviu em audiência pública representantes de vários segmentos, e inclusive da Anistia Internacional. E justamente o Átila Rocha, que estava nessa audiência e participa com a gente aqui do programa agora, falando sobre esse assunto. Átila Rocha, que é diretor executivo da Anistia Internacional. Átila, prazer ter você aqui no nosso programa. Grande abraço, como vai?
Grande abraço. Olá, Edson. Tudo bem? Obrigado por me ter no programa.
Obrigado a você por participar com a gente. Átila, conta um pouco para nós. A questão do assassinato de jovens negros no Brasil, a gente percebe aí, né, 70% desses 30 mil, ou seja, algo aí em torno de 21 mil jovens, 21 mil e pouco, negros assassinados. Isso é uma questão social ou uma questão racial, ou as duas coisas?
Deixa eu primeiro fazer uma pequena correção. Na verdade, é mais grave ainda, porque são 77%, né? Dos 30 mil jovens entre 15 e 29 anos assassinados todo ano, 77% são negros, né? O que na classificação do IBGE significa a soma dos pardos mais os pretos. Esse é um indicador, Edson, assim, de uma falha sistêmica do Estado em relação à sua responsabilidade de proteger a juventude, os adolescentes, em relação à violência letal no país. E é importante que se diga que essas taxas se sustentam nesse patamar altíssimo não é de hoje, né? Há muito tempo, e no que diz respeito a população negra, tem aumentado, né? Uhum. Nos últimos 10 anos houve um aumento da ordem de 33, vírgula alguma coisa por cento no crescimento da morte, de jovens assassinados, né? Jovens negros assassinados. Uhum. Então, isso é um indicativo de várias coisas. Primeiro, você pontuou bem, assim, existe um processo de longo prazo, de quase que naturalização dessas mortes. É como se o jovem morador da periferia da favela, em sua maior parte negro, né, tivesse já destinado a morrer. A sociedade aceita essa situação,
como natural,
o Estado,
né,
convive com isso, sem que isso cause maior alarme, como um dado da natureza.
Sim.
Ora, eles são, né, tão fadados a serem assassinados jovens, quando, na verdade, isso deveria ser tratado no marco do Estado de Direito como uma aberração, né? Como uma situação absolutamente inaceitável para todas as pessoas, né? E hoje está restrito à dor dos seus familiares diretos, das suas comunidades, dos seus amigos. Então, acho que um primeiro dado importante a gente sublinhar é que há uma espécie de abandono, de autorização para matar, né, presente no Brasil hoje em relação a uma parcela da sua juventude, não em relação a toda a sua juventude, em relação a uma parcela, que é sobretudo essa, residente nas periferias, pobres, em grande parte negra. Um segundo componente importante, eu acho, que está por detrás dessa dinâmica que leva os dados a um patamar tão alto, é a política de guerra, né? A política de enfrentamento, a política de criminalização dos territórios da periferia e dos jovens em particular, que acaba levando a um grau de violência nos encontros entre a polícia e a juventude, que resulta quase sempre em perdas de muitas vidas, né? E é importante que se diga, né, que independentemente, inclusive, né, do envolvimento ou não, né, dos jovens em alguma atividade ilícita, né, em grande parte as acusações são de tráfico de drogas, eles precisariam serem trazidos à justiça, julgados, uhum, e não executados, como acaba acontecendo em muitas situações que nós temos documentado, né?
Agora, Átila, a gente tem uma questão que, por exemplo, eu lembro bem que eu vi uma entrevista do Rudolph Giuliani quando ele era candidato a prefeito de Nova York em 93, em que ele dizia o seguinte, que se a gente não combater o tráfico de drogas nas portas das escolas, nós nunca vamos resolver o problema da criminalidade em Nova York. Até que ponto a questão do tráfico de entorpecentes ela está associada a essas mortes? E, na sua avaliação, até que ponto combater o tráfico de entorpecentes na raiz, ou seja, para que não comece ali dos aviãozinhos, das crianças usadas como aviãozinhos, etc. Até que ponto isso resolveria o problema ou ajudaria a resolver esse problema? E se, na sua opinião, alguma coisa tem sido feita para poder resolver isso nessa raiz da questão do tráfico?
Olha, no que diz respeito ao tráfico, o Brasil precisa avançar muito numa discussão sobre que marco você quer tratar a questão do uso de drogas de uma maneira geral, né? O que nós temos feito até hoje foi adotar a política da guerra ao tráfico, né? Uhum. A política da criminalização plena e da guerra quase que total ao tráfico, que acaba resultando em guerra aos pobres e aos jovens. Uhum. Né? Porque vamos combinar, nós sabemos que o coração do tráfico, né? o coração do financeiro do negócio do tráfico de droga não se encontra nas favelas.
Sim.
Né? Uhum. Não se encontra nos territórios da periferia onde se morre a maior parte dessas pessoas, a maior parte absoluta, né? A maioria absoluta desses jovens. Né? Assim como quem vai preso hoje por acusação de tráfico de drogas também é uma população muito particular que está tá localizada nas regiões pobres e nas periferias e não nas regiões de classe média alta, onde se consome boa parte dessas drogas. Então, assim, talvez acho que é muito importante que, junto com uma discussão sobre o que significa garantir o direito à segurança, que todos tem o direito à segurança de uma maneira igual. É importante que isso seja reafirmado.
Uhum.
Então, ao mesmo tempo que se discute isso, é preciso discutir também como vamos continuar a lidar com o tema das drogas. Existem muitas propostas hoje colocadas em debate que o Brasil precisa discutir. Precisa colocar na mesa, para além do paradigma da guerra e da criminalização, que tem produzido só dor e não tem sido absolutamente eficaz em relação à redução da circulação de drogas, né? Hoje, o que você vê, inclusive, no mundo, várias modalidades de flexibilização da legislação em relação ao uso de drogas. E, fundamentalmente, um distanciamento cada vez maior da política de guerra e enfrentamento.
Uhum. Átila Roque, que é diretor executivo da Anistia Internacional, participou aí do debate e tem participado, né, tem apoiado aí o trabalho da CPI que investiga a questão de morte das mortes de jovens negros no Brasil. Átila, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Edson. Grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Atila Rock conversando com a gente sobre, né, a posição aí da Anistia Internacional, uma entidade que tem aí feito denúncias a respeito dessa questão, e, portanto, há que se, né, investigar, enfim, para que a gente entenda melhor qual é a situação em que nós estamos, né, se isso é um problema exclusivo nosso, enfim. É realmente uma questão que é muito importante ser debatida por todos, até para que a gente possa ter uma redução, não só numa questão de número de homicídios, mas na criminalidade como um todo, que, lógico, tudo isso é uma rede de acontecimentos que acaba uma coisa levando a outra, é uma espécie de bola de neve que, quando uma coisa não é combatida, acaba se dando margem a que outros problemas se sucedam.
Falando de pobreza sem ser triste, falando de tristeza sem ser pobre.
Pois é, né? O Luiz Melodia, como sempre, abordando questões sociais nas suas canções. Aliás, a gente viu aí na Voz do Morro, Morro Não Engane, agora essa música chama-se Falando de Pobreza. E é curioso que ele disse que é muito difícil você achar alguém que consiga falar de pobreza sem ser triste ou falar de tristeza sem ser pobre, né? É um certo paradoxo. Realmente, infelizmente, quando se trata de questões, né, de que envolvem aspecto social, é um pouco complicado a gente falar, enfim, tentar abordar de uma forma mais lúdica. É óbvio que a gente sempre fala, né, daquilo que as comunidades mais pobres têm de mais criativo, na sua variedade artística, na sua capacidade, mas infelizmente, muitas vezes a gente tem que abordar questões que são relativas a essa questão da violência, etc. Bom, nós vamos conversar agora com o deputado Reginaldo Lopes, ele é do PT de Minas Gerais, e ele é o presidente da CPI que investiga o assassinato de jovens negros no Brasil. Deputado, como vai? Prazer falar com o senhor.
O prazer é nosso, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara e você, em especial, nosso radialista Edson.
Tá joia. Deputado, o que a CPI está investigando e de que maneira ela está atuando para poder, inclusive, propor políticas públicas para que a gente possa melhorar minimamente, né, pelo menos a curto prazo, e melhorar bem mais a longo prazo, essa questão?
Primeiro, os indicadores no Brasil são estarrecedores, né? Você tem no mundo países mais civilizados, onde nós temos uma normalidade, vamos dizer assim, do ponto de vista da segurança pública, de uma taxa de homicídio. O ideal seria zero, mas você tem de 1 a 5 homicídios a cada 100 mil. No Brasil, nós temos uma média de 29 homicídios a cada 100 mil. E nós temos alguns estados, algumas capitais, por exemplo, o estado de Alagoas, nós temos 193 homicídios para cada 100 mil.
Uhum.
Homicídios de jovens negros e pobres. Então, no Brasil, a média de homicídios para cada 4, 3 são jovens negros e pobres. Portanto, nós queremos estudar. A CPI quer apurar, quer investigar, quer saber as causas, as razões, os impactos sociais, os impactos econômicos, desses homicídios, violência, desaparecimentos.
Uhum.
No Brasil, você tem estados que, para cada 1 jovem branco assassinado, você tem 20 jovens negros e pobres assassinados. Então, nós queremos fazer, no final desse debate, nós temos que criar um plano nacional de enfrentamento ao homicídio, do uhum. ponto de vista da prevenção e também da redução dessas taxas. É inaceitável, é absurdo essas taxas. O Brasil não pode conviver, né? Qual o impacto social? Você, quando mata um jovem negro, pobre de uma comunidade, você mata o sonho, você mata a esperança daquela comunidade de você eliminar os preconceitos, eliminar o racismo. Então, de fato, pelos indicadores, lamentavelmente, nós temos um modelo de segurança pública, e os indicadores comprovam aí, seletivo.
Uhum.
Seletivo, né? Geracional, que são jovens, mata homens, né? Da cor negra, pardos e negros, né? Ou seja, negros são pretos e brancos, os negros, jovens e territórios.
Uhum.
Você tem uma violência muito concentrada, mais de 70%, em 142 municípios.
Sim.
Então, tem que fazer uma participação pela vida. uma pactuação com a redução dos homicídios no Brasil. Então a CPI busca elaborar essas novas legislações, esses novos pactos, esses planos para fazer esse enfrentamento que hoje tem taxas absurdas.
Pois é, a segurança pública é uma atribuição dos estados, né? A gente sabe disso, mas o governo federal tem entrado nessa questão, inclusive com essa questão de política nacional de segurança pública. Agora, deputado, essa questão, especialmente da entrada, né, da questão da participação do poder público federal, como é que ela pode se dar, sendo que hoje em dia a segurança é uma atribuição dos estados? Hoje, o senhor vê espaço para a atuação do governo federal, apoio, seja exército, seja, enfim, ou políticas públicas? Como é que o senhor vê esse aspecto da entrada do governo federal nisso aí?
Eu acho que tem alguns artigos na Constituição, 23, 24, artigo 21, que nós precisamos alterar, que permite uma ampliação do papel da União na questão da segurança pública. O modelo de compartilhado, que sinalizaria para o futuro uma integração das forças de segurança pública no Brasil. Nós precisamos trabalhar com mais inteligência. A segurança pública no Brasil precisa trabalhar com mais informação e segurança. Olha, o que está acontecendo hoje? Até o próprio conceito, a Constituição fala de segurança interna, não fala de segurança nacional. Qual é o conceito que comanda esta política sobre segurança pública no país, né? Por isso que, às vezes, os indicadores apontam um modelo seletivo de violência. Porque a nossa justiça criminal, a estrutura da justiça criminal num país, ela está elucidando só 8% dos casos. E 3% só vão presos. Então, na verdade, o Brasil está dobrando a sua população carcerária a cada 10 anos. Está dobrando, está ampliando essa população carcerária baseado numa política de prisão em flagrante. Né?
Uhum.
Não é por ilustração do crime. Né? Então, e essa política, infelizmente, quando essa questão de ordem pública, o que é ordem pública? Quem define esse conceito? Não está definido. Então, lá na ponta, como alguém que opera, é que define esse conceito. E esse conceito, lamentavelmente, vários depoimentos que estão colocados, tem uma abordagem com viés racial.
Uhum.
Né? Ou seja, para a juventude negra e pobre, é um carceramento. Né? Ou seja, a abordagem para a juventude branca não é a mesma para a abordagem do negro e do pobre. Né?
Agora, deputado,
então, são debates que têm que ser colocados. Né?
Se a gente tivesse uma situação inversa, em que a maior parte dos pobres no Brasil fossem brancos, a gente sabe que 70% dos pobres são negros ou mais, se a gente tivesse uma situação inversa, eu acho que isso seria diferente. Ou seja, a questão racial, ela é mais forte que a questão social. Se a gente tivesse um número de pobres brancos maior, a gente teria menos assassinatos.
Eu posso falar que sim,
Porque
numa comunidade pobre, os negros que são abordados.
Uhum.
Né? Uma comunidade de pobres, os que estão presos são os negros.
Sim.
Então tem um pouco desse modelo de policiamento. Agora, é evidente que a polícia ela é algoz e vítima.
Sim.
Né? A polícia também é os que mais são assassinados. Também são assassinados. E também são negros, são jovens.
Sim.
Então é evidente que o problema está o comando. Quem está dando? Qual que é a política pública? Né? Então eu não estou falando aqui que esse é de responsabilidade do policial. Nós estamos dizendo aqui que é a ausência de um debate sobre políticas de segurança pública. Né?
Uhum.
Essa lógica do inimigo interno, essa lógica da política para a guerra, da política de segurança para a guerra. Né? Ou seja, nós vamos ter uma polícia na lógica que ela seja garantidora dos direitos. Então, esse é um outro debate conceitual, mas importante, que a CPI vai ter que tratar e que nós vamos ter que abordar, né, durante esse trabalho e ter marcos regulatórios nesse sentido, definições de conceitos, né? Planos de metas. Eu acho que esse é o desafio que está colocado.
Muito bem. Deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é presidente da CPI, que investiga assassinatos de jovens negros do Brasil. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada. Um grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, André.
Um abraço. Está aí a participação do deputado Reginaldo Lopes falando com a gente aí, portanto, sobre o trabalho da CPI, o que é que a CPI quer, né? Quer investigar, quer descobrir, quer apurar nessa questão, saber quais são as causas e determinar também, lógico, propor políticas públicas para a redução dessas mortes.
Estou em torno da cidade. Trajes elegantes sobre mim.
Vejo aí onde o sol bate e se firma, mais uma canção do Luiz Melodia desse álbum chamado Mico de Circo, lançado em 1978, que a gente está aí ouvindo trechos dele no programa de hoje. Bom, continuando nossa discussão aí sobre a questão dos assassinatos dos jovens negros, vamos conversar agora com um integrante da CPI, que também faz parte dessa CPI que investiga esses assassinatos, que é o deputado Major Olímpio, que é do PDT de São Paulo. Deputado, como vai? Prazer falar com o senhor, prazer tê-lo aqui.
Eu é que tenho um prazer em informar o trabalho que estamos realizando.
Pois é, deputado, em relação a essa questão, até o deputado Reginaldo Lopes abordou agora uma questão que é a da morte de policiais também, e muitos policiais são negros, né? Quais, na sua avaliação, o que é o principal motor dessas mortes? Será que nós temos aí uma mortandade, segundo a Anistia Internacional, de 30 mil jovens no Brasil anualmente, sendo que 77% deles são negros? Por que isso acontece, hein, deputado?
Em primeiro lugar, nós temos oficialmente 56 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. Nós não temos nenhum país que esteja com revolução interna ou em guerras externas, onde se produzam tantas vítimas. E nós temos várias causas em relação a isso. Uma delas é a impunidade, que é a rainha das causas. Então, cometer crimes no nosso país, executar pessoas, matar a pessoa por motivo banal, muitas vezes dá até sinônimos de status na comunidade do crime.
Uhum.
E eu disse 56 mil pessoas oficialmente, que nós temos mais de 10 mil desaparecidos por ano, que a grande maioria das situações, muito embora não haja um registro oficial do óbito, já foi executado também.
Sim.
O índice de apuração é muito baixo, não dá para você refutar dados em que nós temos, segundo as informações, o maior número de jovens negros que são executados. E eu fiz questão de compor essa CPI exatamente porque eu venho da Polícia Militar, sou um policial militar há 37 anos,
uhum.
Sei do compromisso da polícia com a defesa da sociedade, talvez seja o último dos escudos, não vou querer justificar atos que possam ser pontuais e irregulares em relação à conduta policial, não é o perfil das instituições.
Uhum.
Não aceito dizer, como muitas vezes tenho visto na própria CPI, dizer, olha, o preconceito racial é institucional. Mentira, a sociedade brasileira é extremamente preconceituosa e nós precisamos ir a fundo em relação a isso. Agora, o meu posicionamento na CPI é de não aceitar essa situação, como nas primeiras manifestações de vários membros ou de pessoas que foram participar, querem colocar a polícia como o principal causador da violência. E eu estou dizendo não.
Uhum.
Não fosse o aparato da polícia, ou da forma capenga que nós temos com o sistema de segurança pública no país, é uma mentira. Começa de não ter regulamentada a atuação da polícia. A Constituição de 88 estabeleceu o sistema de segurança pública no seu artigo 144 e até hoje não foi regulamentado. Omissão dos poderes constituídos,
uhum.
Omissão e covardia do Executivo, aqui o Congresso morto, o Judiciário omisso. Então nós temos uma situação onde cometer crimes e aí os próprios dados demonstram que a capacidade de se identificar o autor de crimes, e mesmo até dos homicídios e dos latrocínios, deixa por demais a desejar.
Uhum.
Então, e não adianta filosofarmos demais, não. Como nós tivemos aí esses dias pessoas que foram ouvidas na CPI, eu vou lá com toda atenção, mas vem um artista e diz que vai resolver, que a polícia é preconceituosa, que vai resolver a questão da criminalidade e do preconceito, cantando rap ou dançando hip hop. Eu acho bacana todas as manifestações culturais de estímulo à educação, mas é preciso que o poder público, de todas as formas, tenha um pouco de vergonha na cara com o que está acontecendo. Quando eu peguei o final da fala do Reginaldo, ele fala com propriedade. O policial de defensor da sociedade virou uma das vítimas preferenciais. Oficialmente, 490 policiais em serviço foram executados no ano de 2014 no Brasil.
Uhum.
Se falar em relação se há preconceito de cor, de gênero, isso é absurdo. Tá? A Polícia Militar de São Paulo, nós temos 54% do efetivo da Polícia Militar, são negros.
Uhum.
Eu nunca vi em nenhuma escola da Polícia Militar, em nenhum dos comandos, se estimulando a abordagem pela cor, a condição de suspeito pela cor, ou pelo gênero, ou por opção sexual. Isso tudo acabou virando um mantra, onde tenta-se impingir na polícia ou num discurso fácil em relação às pessoas que são perseguidas por serem perseguidas. Não, nós temos sim uma sociedade bastante preconceituosa, sim. Tanto que nós precisamos ter cotas.
Uhum.
Exatamente.
Agora...
porque se nós não tivermos as cotas, a possibilidade para o cidadão negro, ela continua, passado 200 e poucos anos da escravidão, continua existindo.
Sim.
Existe sim o preconceito da sociedade.
Agora, deputado, só uma questão importante. Você falou em impunidade e uma coisa que até cheguei a abordar com um outro entrevistado nosso a respeito desse assunto, é a questão do tráfico e, especialmente, quer dizer, o tráfico começa com o aliciamento de crianças nas portas de escola, né, que servem de aviãozinho para levar droga daqui para lá e etc, etc. Nós temos esse problema há décadas no Brasil. Quer dizer, não é uma coisa nova, ninguém, todo mundo sabe disso. Por que nós não conseguimos desmontar a rede do tráfico de entorpecentes no Brasil? Quer dizer, a gente combate-se ali, faz a polícia entra nas favelas, faz o combate, etc. Mas a rede continua se autoalimentando de alguma forma. Por que isso acontece? Cadê a cabeça dele?
A limitação, e aí você tem... Desde todos os segmentos da sociedade que hoje tem ligação direta com o tráfico, você não pode esquecer que mais do que depois do sistema financeiro internacional, o segundo negócio mais rentável no mundo é o tráfico de drogas.
Uhum.
E muitas vezes sem pagar imposto. Quando paga, paga pau para as instituições em todos os níveis. E aqui no Brasil, de forma diferenciada, não se quer combater efetivamente o tráfico de entorpecentes. Na medida, às vezes se fala em medidas paliativas, olha, para não ter mais o confronto, então vamos legalizar. E aí nós vamos fazer o quê aqui? Nós vamos criar uma agência reguladora, a Droga Brás, para estabelecer a pureza, a quantidade, a garantia para o consumidor? E nós temos... É uma situação onde não quer se efetivamente. Se a sociedade é permissiva, os órgãos públicos permissivos, a corrupção está impregnada em todos os segmentos. Eu te dou um exemplo concreto. Eu fiz polícia a vida toda na cidade de São Paulo. Quando você pega no centro da cidade de São Paulo, da terceira maior cidade do mundo, você tem uma região chamada Cracolândia, que a prefeitura permite... O Ministério Público não fiscaliza, a polícia se omite, a justiça, debaixo do Tribunal de Justiça de São Paulo, na sombra. Nós fomos agora lá, nós vamos ver o indivíduo traficando, na sombra do tribunal. 50 metros dali da Sé, você anda, você está na porta do Ministério Público de São Paulo. O indivíduo traficando. Uhum. E a gente com um gueto chamado Cracolândia. Quando vocês da imprensa falam, escuta, gente... Toma vergonha na cara, tá muito feio, daí se faz operação. Aí se faz incursão, se prende meia dúzia de Zé Mané, aviãozinho, como você usou a expressão, e nós não fazemos a investigação mais profunda. É traficante o aviãozinho, o vaporzinho, o chefe de boca? como o grande barão. Só que nós não fazemos rastreamento do dinheiro, nós não perguntamos de onde vem o dinheiro, nós não perguntamos de onde vem o dinheiro que custeia os grandes advogados do traficante.
Uhum.
Entendeu? Então, nós somos permissivos e a sociedade há de entender.
Pois é, deputado Major Olímpio, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. O deputado Major Olímpio, que é também integrante dessa CPI, colocando aí aspectos extremamente importantes. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa. E esse assunto, certamente, nós voltaremos a falar sobre ele. É um assunto que não se esgota por aqui, com certeza. E contaremos com o senhor em outras oportunidades. Um grande abraço e obrigado por participar.
Eu que agradeço a confiança e a oportunidade. Um bom trabalho para vocês e parabéns.
Obrigado. Está aí a participação do deputado Major Olímpio, do PDT de São Paulo. É isso aí. Falando aí a respeito dessa questão aí das mortes de jovens negros e colocando a questão importante aí, a questão do combate às origens, às raízes do tráfico de entorpecentes, que é uma coisa importante. Se não houver o aliciamento de jovens negros para o tráfico, não haveria tantas mortes, até porque não haveria esse envolvimento. Né? E é lógico, uma criança que coloca, uma criança negra e aliciada pelo tráfico, que começa a ganhar dinheiro, é evidente, qualquer pessoa, gente, que começa a ganhar dinheiro, acha que isso é bom. Até porque para uma criança, muitas vezes, é muito difícil ter esse discernimento. Então, se houvesse um combate mais efetivo a essa questão da origem do tráfico, talvez a gente tivesse menos mortes e a gente poderia estar aqui falando de um assunto um pouquinho menos indigesto, com certeza. Muito bem, vamos agora para um intervalo aqui no Feijoada Completa. Na volta, o Beto Veiga vai falar para a gente sobre ações e tem muita coisa boa para a gente saber no programa de hoje ainda. Tem muita coisa bacana. Vamos lá, intervalo, já voltamos.
Feijoada Completa.